de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, você que tá ligadinho no Escola Brasil, tudo bem?
Trabalhando muito? Hã? Estudando muito? Ah, na labuta de sempre, né? Então, ó, dê uma pausa aí na correria e responda. Você acredita em sexto sentido? Aquela história de adivinhar o que vai acontecer daqui a pouco?
O meu sexto sentido, por exemplo, diz que até o fim do programa o Matuto vai dar uma aula e tanto sobre esse assunto.
Ah, Cadu, assim não vale, porque você já sabia. Tá escrito aí nos seus papéis.
Então, mas eu
tô falando
sei.
Assim de sexto sentido mesmo. Uma sensação de saber o que vai acontecer, uma espécie assim de intuição.
Um sexto sentido maior que a razão.
Pois é, há quem acredite, há quem duvide. Mas, ô Sandra, você tem que admitir que eu tava certo quando eu disse que quem vai falar melhor sobre isso é o Matuto.
Ah, é, né? O Matuto tem altos causos aí pra contar sobre sexto sentido.
Então vamos aguardar. Muito bem, mas hoje nós também vamos continuar a falar sobre as diferenças entre educar meninos e meninas.
Você acha que menino deve usar azul?
E menina dançar balé e usar cor de rosa?
Por isso não provoque.
Pois daqui a pouco uma professora de políticas públicas vai mudar a sua maneira de pensar.
É cor de rosa, choque.
E alô, ouvinte de Vila Rica, no Mato Grosso, você que escreveu uma carta para o Escola Brasil querendo saber se a escola pode obrigar pais de alunos a comprar o material escolar. Um advogado vai ajudar você e outros ouvintes a esclarecer a dúvida. E hoje também tem dica de português, viu?
E depois do intervalo, uma aula sobre como educar meninos e meninas. Até já!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. A gente precisa estar com ela sempre por perto, no bolso. Não deixe para depois o que pode ser feito agora. E agora é a vez de quem mora no campo. Dê um pulinho até o cartório mais perto do seu assentamento, da sua fazenda, da sua terra e registre seu filho ou sua filha. Os cartórios do Brasil inteiro estão esperando por você e é de graça. Nossa gente precisa ter nome e sobrenome. E você é gente da gente. Entre nesse mutirão também. Ande UNICEF. Certidão de nascimento, o documento da vida.
Esta é pra você, professor.
Menino pode fazer balé e menina pode tocar bateria?
Ou você é da opinião de que a menina deve vestir cor de rosa e o menino tem que vestir azul?
Que a quadra de futebol é dos meninos na hora do recreio, enquanto as meninas assistem ao jogo.
Então, professor, professora, já passou da hora da sua escola começar a refletir sobre o gênero e a educação não sexista.
Aff, Sandra, quanta palavra nova. Vamos com calma, que o santo é de barro.
Hoje eu tô de mestre.
Pois é, estreia, né? Gênero, pessoal, tem a ver com homens e mulheres, né? Trabalhar para que os dois tenham as mesmas oportunidades de educação, trabalho.
Exatamente. A educação não sexista é a educação para diminuir o preconceito entre meninos e meninas. E é aqui que a escola entra com um papel fundamental, viu? O de analisar a realidade do país e a importância da mulher na sociedade brasileira.
E assim, pôr fim aos preconceitos que dividem homens e mulheres, tipo esses que a gente acabou de falar. Afinal de contas, por que é que menino não pode fazer aula de balé?
A professora de políticas públicas, Estela Escândola, vai conversar com a gente sobre isso agora. Olá, professora, tudo bem?
Tudo.
Professora Estela, as brincadeiras, elas têm um papel fundamental aí na formação de uma criança, né? Como é o caso das meninas, que desde cedo brincam de casinha e boneca, e com isso vão se preparando aí para assumir o papel de mãe e cuidadora da família. Menino, professora, menino brinca de boneca?
Menino brinca de boneca, de boneco, de bola, de elástico, de queimada. E menina brinca de bola, de boneca, de elástico, de queimada. Uhum. O que a gente precisa lembrar é que a brincadeira é uma preparação para essa criança aprender a viver a sua vida adulta. Se menino não brinca de boneca, depois vai ter dificuldade de cuidar dos seus filhos.
E como é que o professor, a professora, deve lidar com as questões de gênero, ou seja, com as questões de igualdade entre homens e mulheres na sala de aula?
Bom, em primeiríssimo lugar, os professores e as professoras precisam incorporar na sua formação o que é que eles pensam sobre gênero.
Sei.
Porque o professor, ele é bastante um espelho para essa criança. As falas que essa professora vai colocando serão fundamentais para essa criança.
E quais são os erros mais comuns aí das escolas na hora de educar meninos e meninas?
Por exemplo, quando divide as crianças nas brincadeiras. Uhum. Meninos jogam bola, meninas brincam de boneco ou de elástico.
Sim.
Ou então, quando vão fazer os desenhos e pedem para dizer uma profissão de homem e uma profissão de mulher. Isso a gente chama de educação sexista. E o grande movimento que nós temos hoje acontecendo no mundo inteiro é pela educação não sexista.
A senhora acha que o papel da escola é refletir sobre o papel do homem e da mulher para que o estudante leve isso para casa e assim comece uma mudança de comportamento na sociedade?
Exatamente. Uma questão muito legal é que os professores podem fazer é quando mandam bilhetes. Os bilhetes vão para a mãe ou os bilhetes vão para o pai? Ou os bilhetes vão para os dois?
Claro, porque os dois têm o papel de cuidar do filho ou da filha, né?
Exatamente. Ou seja, a mãe, ela não é a responsável somente ela para ir à escola. O pai é responsável tanto quanto a mãe.
Com certeza.
A escola precisa entender que um pai presente na escola não está fazendo nada de excepcional. Está cumprindo aquilo que o seu filho precisa que ele faça, que é cuidar da criança.
Ok, professora Estela, muito obrigada aí pela sua participação aqui no programa.
Olha, gente, é um prazer estar nesse programa que faz tão bem a educação brasileira. Estou aqui à disposição de vocês.
Opa, obrigado, viu, professora? Você ouviu, né? A escola precisa e deve contribuir para a igualdade de direitos entre meninos e meninas, entre homens e mulheres.
Quer uma dica aí para abordar esse tema na sala de aula? Que tal mostrar o filme chamado Billy Elliot? Para a garotada, né? E depois iniciar uma conversa com seus alunos e alunas.
Ó, beleza de ideia, viu? Esse filme é baseado na história real de um menino que o pai queria que ele lutasse boxe e ele queria dançar balé.
Para embasar as conversas, aqui vai uma dica de livro, ó. Educar Meninas e Meninos, da pedagoga Daniela Awad, da editora Contexto. O livro custa R$ 23,00, viu? Repetindo, Educar Meninas e Meninos, da pedagoga Daniela Awad.
Toque musical.
E no toque de hoje você ouve uma canção bem engraçada.
É a música Vida de Pescador. Toca aí, DJ.
Ei, como é dura essa vida de pescador.
Vou fazer o meu lanchinho na beira do rio só pra mim pescar. Pra fugir do barulhão da cidade grande pra não estressar. Lá eu fico amoitado, jogo um farelinho pra cevar o poço. Até esqueço que no banco eu tô atolado até o pescoço. Ai, como é difícil a vida do pescador. De noite enrosca o anzol na gaiada da tapoca. De dia ele queima no sol, dando banho na minhoca.
Levanto de madrugada, pego a minha enxada e começo a cavar. Mas é pra arrancar minhoca, pra fisgar uns bagre, pra nós almoçar. Depois arranco umas mandiocas e jogo na água que é pra estragar. Pra cevar peixe graúdo eu faço de tudo pra não trabalhar. Ai, como é difícil a vida do pescador. De noite ele enrosca o anzol na gaiada da taboca. De dia ele queima no sol, dando banho na minhoca.
Vou chamar o Anicião, um caboclo bom pra tarrafiar. Ele dá uma tarrafiada que precisa quatro pra poder puxar. Dia desses lá no corvo, ele apinchou a sua tarrafinha. pegou 5 jiripoca, 1 onça parda e 18 galinhas. Ai, como é difícil a vida do pescador. De noite ele enrosca o anzol na gaiada da taboca, de dia ele queima no sol, dando banho na minhoca. Tudo aqui no meu ranchinho é bem simplesinho, vou falar pra vocês. É um farturão danado, nós pega dourado e sorte outra vez. A peixeia é uma miúda, mas tem uma vara que é pra comparar. Se não der 1,5 metros, nós sorta o bichinho pra eles melhorar. Ai, como é difícil a vida do pescador.
Você ouviu Vida de Pescador com Daniel e a dupla Ataíde Alexandre. A composição é de Matias.
Escola Brasil.
Ensinar a gente sabe, não é tarefa fácil, né? E a missão do professor é transformar um assunto difícil em algo prazeroso, que desperte o interesse do estudante.
Quando se ensina para jovens e adultos, o desafio é ainda maior. Como são estudantes que normalmente também trabalham, falta tempo para o aprendizado fora da escola.
Se não há tempo para as tarefas de casa e se o tempo na escola também é apertado, a solução é reinventar o ensino.
Em São Paulo, a professora Rosa Maza, da Escola de Jovens e Adultos do Cambuci, conseguiu isso. Ela trabalhou num projeto interdisciplinar que envolvia português e artes. Os alunos adoraram. Vamos ouvir.
Eu levei para a sala de aula gravuras de obras de arte e propus aos alunos um debate a respeito do que aquelas obras significavam, da mensagem, e propus textos, que eles escrevessem alguns textos sobre aquelas obras.
Dessa forma, entrou a educação artística com a exposição das obras de artes e o português com a redação.
Mas não podiam fazer pesquisas e copiar as informações, não, viu? Ouve só como a professora trabalhava.
Eles tinham que tomar imagens do mundo emprestadas, incorporar no seu trabalho, associar as suas ideias e montar textos onde eles opinavam sobre questões da vida e contavam coisas da vida deles.
Quer dizer, tinham de falar sobre o que eles viviam, né? Só depois, se eles estivessem errados, é que a professora corrigia, pedia pesquisa ou indicava outro caminho.
Parabéns à professora Rosa Maz e aos estudantes da Escola de Jovens e Adultos do Cambuci.
Então, professor, professora que está ouvindo o programa, que tal fazer igual, hein? Pegar obras de arte como a Mona Lisa, por exemplo, e pedir para a garotada escrever uma redação sobre a obra. Você vai trabalhar arte e redação ao mesmo tempo.
Quer ajuda? Ligue para a professora Rosa Maza. O telefone é 11, que é o código de São Paulo, 50589667. Vou repetir. Pegou o lápis e papel? Tá pronto para anotar? Então vamos lá. 11 50589667.
Olha só, se você tiver internet, pode enviar um e-mail. Anote aí, rosa com S, ponto Maza, Maza com dois Es, tá? @terra.com.br.
Fácil, hein? Repetindo, rosa.maza@terra.com.br. Só lembrando que o rosa se escreve com S de sapo e o Maza se escreve com dois Zs.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Pois é, quem escreveu e enviou e a carta chegou pra gente aqui foi a Marisa Alves da Silva, de Vila Rica, no Mato Grosso.
Alô, Marisa! Beijo grande pra você e pra todo mundo aí de Vila Rica.
A Marisa disse na carta que gosta muito do programa, que adora as brincadeiras do Matuto. Aliás, Marisa, daqui a pouco ele chega, hein?
Não, ela também tem uma dúvida aqui, viu? Na escola onde ela estuda, todo ano os pais dos alunos recebem, assim, uma lista de material escolar pra comprar.
E ela quer saber se a escola pode mesmo pedir esse material ou se isso é uma obrigação da prefeitura.
Bom, Marisa, não existe assim nenhuma lei que diga que o governo ou as prefeituras têm obrigação de oferecer esse tipo de material para os estudantes.
É, o que é dever do governo, nesse caso o governo federal, é mandar livros didáticos e dicionários para os alunos.
É, mas o que não pode acontecer é a escola exigir que o aluno compre o material para poder frequentar as aulas. Isso não, tá? Foi isso que explicou aí o advogado Salomão Ximenes, que é coordenador do programa Ação na Justiça da ONG Ação Educativa. Presta atenção.
Nenhum estudante pode ser excluído da escola pública por não possuir determinado material. Então, esse tipo de exigência, ela é inconstitucional, ela é ilegal. A escola só pode exigir uma condição para que o estudante frequente se ela fornecer gratuitamente. É o mesmo caso do uniforme, né?
Ficou claro, então, se o aluno não tiver condições de comprar esse material, a escola não pode impedi-lo de assistir às aulas.
E como o Dr. Salomão lembrou bem, da mesma forma que o material escolar, a escola também só pode exigir o uso do uniforme se ela oferecer gratuitamente para os estudantes.
Então, Marisa, caso você não tenha como comprar esse material, converse com o pessoal da escola.
Mas se ainda assim eles insistirem em cobrar essa lista de quem não pode, o Dr. Salomão explicou o que fazer.
No caso de acontecer alguma ilegalidade nesse sentido de se cobrar o material, as famílias, os adolescentes, as crianças devem procurar os órgãos de defesa do direito, né, que são os conselhos tutelares e o Ministério Público.
Tá respondida a sua pergunta?
E se você, como a Marisa, também tem uma dúvida, não fica acanhado não, tá? Escreva pra gente.
Por favor, nós vamos fazer o possível para esclarecer o assunto. Anota o nosso endereço. Caixa Postal 2490, CEP 70849-970. Vou repetir agora númerozinho por númerozinho. Pega o lápis e o papel, vamos lá. Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília DF.
Se preferir, envie um e-mail para escolabrasil@escolabrasil.org.br. De novo, escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você.
Ah, quando eu ouvo essa música,
Que isso, Cadu? Um programa de educação e você falando eu ouvo?
Calma, Sandra, calma, pessoal. É só mais uma dica de português que tá começando.
Ah, bom.
Dicas de português.
Bom, presta atenção. A gente conjuga o verbo ouvir de uma forma diferente dos outros.
Pois é, com os outros é assim. Se o verbo é comer, nós dizemos eu como. Se é partir, eu parto. Se é abrir, eu abro.
Aí a meninada vai na onda e diz eu ovo.
Só que com o ouvir é diferente. Você deve dizer eu ouço. Deixa o ovo para a galinha giribita que o Matuto tá trazendo para participar do programa de hoje.
E ela mesma, olha aí.
Já tá até por aqui, ó. E com o verbo saber é a mesma coisa, hein? A meninada escorrega e às vezes diz eu sabo. Mas olha, é eu sei.
E agora, você é quem sabe porque aprendeu com a nossa dica de português.
Muito bem, quarta-feira que vem tem mais. Se você tem alguma dúvida de português, por favor, escreva para nós, que nós vamos pesquisar e responder para você, viu?
Anote nosso endereço de novo, Caixa Postal 2490, o CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal, e daqui a pouquinho nós repetimos. Giribita, ele já tá chegando.
A Giribita tá ansiosa pra participar mesmo do programa. E daqui a pouco, depois do intervalo, junto com o Matuto, que hoje vai falar sobre o sexto sentido.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem. Eita!
Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Ô, filho, como é que você sabia que a gente ia passar por lá? Ô, você não andou seguindo nós não, né? Pelo amor de Deus, hein? Eu sei. Ô, você parece que adivinha as coisas, Jiribita.
Ô, Matuto. Oi.
Oi, Cadu. Oi.
Tudo bem?
Tudo certinho, filho?
Tudo
certinho?
Ué.
O que foi que a Jiribita fez? Tadinha, Matuto. Vocês estão aí discutindo. Você tá discutindo com ela.
Qual é o assunto aí do papo dos dois?
Não é discussão, não, Sandrinha. Até minha garganta tá até doendo. Tanto eu falar com essa menina aqui. Não é discussão, não, Sandrinha.
É o quê?
É estranhamento mesmo, viu, gente? Essa galinha eu vou te contar, viu? A Maria, ué,
não vou te contar, não. Conta, ué. Que foi que a Jiribita andou aprontando? Não fica só prometendo.
Imagina,
não.
Cadu, imagina que quando eu e o helicóptero nós tava vindo pra cá, a gente passa ali na padaria do Zé Peneira, né?
Certo.
E adivinha quem tava lá toda assim, frondosa, esperando a gente?
A Jiribita.
Exatamente. Oh, agora, olha, como é que ela sabe que a gente vai passar por ali? A hora marcada, tudo certinho, hã? Ela parece, Zandri, que hoje até consegue ler a mente dos outros, só. Porque este. Ô, Zaninha, mas será que ela tem sexto sentido, é?
Galinha com sexto sentido, é.
Era só o que faltava, era... galinha com sexto sentido, menino.
Por governo, vocês sabem que tem um cientista aí da Inglaterra, um tal de Rupert Sheldrake. Ele defende essas ideias doidas aí de que os animais têm mesmo um senso de sentido, viu?
É, né?
É, pra mim é doido, mas isso que o trem é certo mesmo, né? Eles conseguem adivinhar e sentir as coisas que nós não percebemos.
Olha!
Esse cientista tá dizendo também que nós humanos, nós já tivemos esse poder. Mas com o tempo nós fomos perdendo.
Olha, falando em sentido... Isso até que faz sentido, viu?
Será, Cadu?
É, você já reparou como é que os animais de estimação parecem adivinhar quando o dono vai chegar? Cachorro fica todo feliz, você já sabe que o touro tá chegando.
Mesmo, Cadu, eu tô calculando aqui. Os cachorros, por exemplo, os cientistas já fizeram um monte de estudo com eles, viu? E tem cada história, viu, senhor?
É mesmo, então conta pra gente.
Ó, tem, por exemplo, a história que a menina inglesa lá, a Pamela, viu? Que tinha uma cachorrinha que ia sempre pra porta da casa bem na hora que ela tava chegando do trabalho, ó.
E será que não era por causa do faro, não, Matuta? A cachorra não sentiu o cheiro da dona chegando?
Não. Acontece que a Pamela, o Cador, ainda ela tava a uns 60 quilômetros da casa dela e não dava pra sentir o cheiro,
e Cador. E a cachorrinha já tava toda assanhada lá.
Já tava lá sabendo que ela tava saindo do serviço. Outra coisa que essa pessoa se pensava era que a cachorra ouviu o barulho do carro.
Uhum.
Só que isso também não tinha como. Mas que às vezes a Pamela ia de táxi, de bicicleta, ou a Peppa acabava de chegar em casa, né?
Ah.
E lá tava a cachorra no mesmo lugar. No mesmo horário, ó.
Ah, mas será que não seria assim um hábito? Às vezes os donos têm uma rotina, fazem sempre a mesma coisa, no mesmo horário.
É, Sadia, você não tá entendendo.
Não.
No caso da Pamela, ela mudava sempre de horário, às vezes viajava, mas não adiantava nada.
Ó, tá vendo?
A cachorrinha parecia que adivinhava, tá entendendo?
Os animais e seus mistérios.
É, pois é, Cador. E eu tô aqui assim, tentando fazer a dona Jiribita me contar como é que isso acontece. Mas nada.
Ela...
Não é dica de nada, viu? É, não quer mesmo, viu?
Ela é um segredo, né?
E eu quero aprender, se esse cientista inglês aí tiver certo mesmo, eu quero aprender a desenvolver o meu sexto sentido, viu? Pra sair por aí lendo os pensamentos das pessoas de tudo quanto é mundo.
Pera aí, Matuto.
Ah.
Essa leitura de pensamento assim já é telepatia.
Ah, pois que seja, Cadu. E eu quero começar mesmo é lendo o pensamento da Jiribita. Vira pra cá, filho. Vira pra cá. Deixa eu olhar bem dentro dos seus olhos aqui. Olha pra mim aqui. Eu quero ver o que eles estão me dizendo aqui.
Olhos nos olhos, quero ver o que você diz.
Para, Matuto! Você vai assustar a galinha, coitada!
Não, eu vou tentar.
Tadinha dela.
Não.
Deixa, coitada.
Não, eu desisto, filho.
Daqui a pouco vai dizer
pra você. Eu desisto,
já falei. Vai dizer igual o filme Sexto Sentido, que o menininho falava. I see dead people.
Cadu. Eu vou desistir desse
trem. Aí tu vai tomar um susto, cara.
Não, vamos embora.
Fica brincando.
Vamos vazar lá pra cá.
Tchau,
Matuto.
Tchau, Matuto.
Cuidado. Depois do comercial, a gente vai ler sua carta. Fica aí.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante, O aleitamento materno é um direito de todas as meninas e meninos brasileiros. É claro, o leite da mãe é poderoso. É a primeira vacina para o seu bebê. Carlos Jansen, pediatra de Brasília, fala sobre a importância do leite materno durante os primeiros 6 meses do bebê.
É a tranquilidade da mãe e da criança. Nada de mamadeira. Tome líquido e ajude o seu filho a sugar. Ou procure um banco de leite. Dar mamar no peito protege também a saúde da mãe. O útero volta ao tamanho normal, reduz o risco de hemorragia e do câncer de mama, sem falar no valor nutritivo.
Saúde não tem preço. Andi e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Dona Sandra, tô com uma carta aqui da Josielma da Cunha Farias.
Oi, Josielma.
É, a Josielma mora em Ribeirão Cascalheira, no Mato Grosso. Mandou carta para a promoção Tem Esporte na Jogada. Queridos apresentadores do Escola Brasil, Sandra e Cadu, estou escrevendo para participar da promoção Tem Esporte na Jogada. Eu quero ganhar o kit de bolas, porque na minha escola não tem bolas e precisamos muito. Eu gostaria que a educação física tivesse bolas e quadras para a gente jogar. Estudo numa escola no campo que se chama Escola Municipal de Campo de Ensino Fundamental Joaquim Vieira Barros, que fica na comunidade Gengibre 2.
Olha.
Tchau, Sandra. Tchau, Cadu. Até a próxima. Agradece desde já, Josielma da Cunha Farias.
Um beijo, Josielma.
Beijão pra você. Vamos ficar torcendo, tá certo? O primeiro sorteio dos 4 primeiros nomes vai ser no dia 7 de junho, tá bom? E o Escola Brasil fica por aqui.
Mas amanhã tem mais. Você vai saber como o município de Castanhal, no Pará, mudou a merenda escolar e por isso recebeu até prêmio.
Também vai conhecer uma ONG que ensina os povos indígenas a fazer filmes.
E amanhã tem toque musical especial com o grupo Palavra Cantada. Ouve um pedacinho aí da música deles.
A danada da preguiça pode ser uma doencinha. Pega nos adultos e também nas criancinhas.
Tchau, pessoal.
Querendo espreguiçar, só de falar nela dá vontade de deitar.
Sai, preguiça.
Vai te catar.
Sai, preguiça.
Aqui não tem lugar.
Sai, preguiça.
Comigo não tem vez.
Sai, preguiça.
Vai pegar o tu freguês.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola.